Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Graça e paz, Igreja do Senhor, maravilha, estamos juntos para ministrar a palavra do Evangelho que hoje será em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 13, eu já tinha anunciado antes, então vamos ao texto que não precisa de ser atualizado, porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes. Não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Irmão, quero começar aqui a mensagem lembrando que entrando no contexto da mensagem, antes de entrar nela, a quem foi escrita essa carta? Quem escreveu? Primeiramente foi Paulo, escreveu essa carta, provavelmente no ano 55 depois de Cristo. Ele escreve esta carta para os irmãos de Corinto, igreja situada na Grécia, uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita, onde havia muitos tipos de pessoas. Você havia ricos, pobres, você tinha pessoas doutas, pessoas mais ignorantes, você tinha de tudo lá. Várias culturas ali trafegando naquela região. Em Corinto havia os templos de Afrodite e de Apolo, as sacerdotisas, onde tinha um culto, né, ao sexo, a deusa Afrodite. Também o deus Apolo tinha a questão da música, da beleza. Então, mais ou menos, é nesse contexto que Corinto vivia, que aquela cidade vivia, sob influência de vários povos, forte idolatria, forte culto ao sexo, à imoralidade, à prostituição. Então é este o contexto de Corinto, da cidade portuária de Corinto. Quando Paulo escreve essa carta, no ano 55, Paulo, ele está em Éfeso. Ele está em Éfeso quando ele escreve essa carta. Ele escreve... Porque chega ali informação que tem coisas que estão acontecendo que não era para ter acontecido. Em 1 Coríntios capítulo 5, você vê uma cena terrível, você vê um rapaz que tem relações com a mulher de seu pai. Você encontra também na igreja de Corinto uma falta de discernimento em relação à ceia do Senhor. Você também vê em Corinto que eles davam muito valor aos dons. E principalmente, na verdade, não aos dons, mas eles davam valor ao dom de línguas. Nós encontramos isso, né, tanto em 1 Coríntios 12, 13 e 14, a respeito dos dons, né, em relação do discernimento, quais dos dons buscar e como ser usado esses dons nos cultos também, de que forma. Mas esta é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, se eu pudesse usar com minhas palavras, seria uma igreja, a princípio, interessante. Talvez uma igreja descolada, uma igreja que para o nosso tempo hoje seria muito bacana. Uma igreja com uma diversidade grande de pessoas, vários tipos de pessoas. Uma igreja que, olha, fala em línguas, mostra, né, o dom. Uma igreja que está na comunhão, na ceia, né? Mas que não é bem aquilo. Tem coisas a serem acertadas. Há coisas a serem mexidas, restauradas. E é nesse contexto todo que chega a informação a Paulo que tem essas, que coisas estão acontecendo. Imoralidade sexual. Falta de discernimento na ceia. Falta de ordem no culto. E agora Paulo, ele... idolatria. E agora nós vamos ao texto. Você entendeu agora o contexto da igreja de Corinto? Conseguiu pegar? Opa, então vamos pro texto. Aí Paulo agora tem que escrever. Paulo tem que expor a eles o que eles têm que mudar, o que eles têm que consertar. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Aí vem um versículo 2 que é muito interessante. E Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Talvez quando você lê isso aqui, você pode ficar assim, mas como assim, pastor, eles foram batizados na nuvem e no mar? Mas o batismo tinha na época de Moisés? Como assim? Na verdade, que é uma expressão para dizer que eles estavam agora sob a autoridade de Moisés e de Deus. Moisés era o representante de Deus ali com eles. Então eles deveriam estar submissos àquilo que Moisés falasse, porque aquilo que Moisés falasse e fizesse viria de Deus. Entendeu agora? Aqui fala sobre submissão, está sob a autoridade de alguém. Ok? Vamos lá. Então, todos estes que aqui saíram do Egito, eram, na teoria, para obedecer aquilo que Moisés dissesse, aquilo que acontecesse. Porque eles viram as coisas acontecendo. Eles viram os sinais, viram as maravilhas, a graça com qual Deus os tirou daquele lugar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, quer dizer, todos foram servidos. Todos puderam ver, puderam experimentar, puderam sentir. E beberam da mesma bebida, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo, quer dizer, nas sombras das coisas que estavam acontecendo, nas coisas que estavam acontecendo ao seu redor, na verdade, tudo já era o quê? Apontando para Cristo. Apontando para Jesus. Tanto que Paulo aqui faz essa comparação com a rocha, da água que saía da rocha. Que é bem claro que isso aponta para Jesus. Apontava para Jesus. o rochedo que nos traz vida, que nos traz lugar seguro. Mas mesmo, olha bem, olha o que esse povo viveu. Né, o povo da época agora de Moisés, que Paulo traz à memória, estavam escravizados. Estavam sob o domínio de Faraó, sendo maltratados, levando fardos, pesos sobre eles, chicote nos lombos. Deus ouve o clamor desse povo, Deus desce para ver o clamor. Você vê isso em Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés e diz: eu mesmo vi a aflição do meu povo, o clamor do meu povo. Então, Deus usa Moisés, Deus usa Arão, e os sinais são feitos, as pragas do Egito vêm. Deus tira o povo com mão forte. Eles veem o mar se abrir, vem nuvem, vem coluna de fogo, cordonizes, maná, a presença de Deus na montanha, tudo isso mostrando, apontando para a graça, para Cristo, para Jesus. Mas nada disso ainda foi o suficiente. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Irmãos, quando nós olhamos para Moisés e para a história verdadeira, real, verídica, nós entendemos, nós compreendemos hoje que nós também um dia estivemos no Egito. Nós também um dia estivemos presos, acorrentados por Satanás. Mas o Senhor, com sua graça, o Senhor, com seu amor, o Senhor, com a sua bondade, nos tirou da mão de Satanás, nos tirou da mão do adversário, e agora o Senhor está nos conduzindo à terra prometida. Estamos passando pelo deserto, está claro isso? Nós um dia estivemos nesse Egito, estivemos presos. O Senhor nos libertou, nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja. Caminhando para a Nova Jerusalém. Mas contudo, isso aqui que me assusta muito, irmãos. Paulo está fazendo um alerta para eles, vejam. Deus não se agradou da maioria deles, da maioria que viu estas coisas, experimentou destas coisas, provaram destas coisas. Deus não se agradou. E a primeira pergunta que eu faço, Deus está se agradando de nós? Deus está se agradando de mim, de você? Deus tem se agradado das nossas atitudes? Mesmo o Senhor nos tirando, nos dando graça, poder, como nós temos respondido ao Senhor? Porque o Senhor tirou Israel do Egito, o povo de Israel, e o Senhor nos tirou também. Deus está se agradando de mim? Deus está se agradando da maioria da igreja brasileira? Deus está se agradando com a igreja ao redor do mundo? Deus está se agradando com o seu povo? Ou será que Deus não está se agradando? E responda você. Faça essa avaliação. Deus está se agradando? Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Faz total sentido. Nós, quando lemos, vários morreram ao longo da jornada e não entraram na terra prometida, sucumbiram por terem blasfemado, por terem sido impiedosos, por não serem submissos àquilo que o Senhor tinha para eles. Não respeitando Moisés, não respeitando Arão, não respeitando a vontade de Deus. Muitos corpos ficaram o quê? Espalhados. E trazendo isso para nós hoje, quantas pessoas que no começo da nossa caminhada, no começo, aceitaram Jesus conosco, levantaram a mão conosco, e agora, ao passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, você, ao olhar para trás, você olha e diz: cadê essas pessoas? Pessoas que sucumbiram, pessoas que morreram espiritualmente, e pessoas até que morreram física e espiritualmente. Eu lembro de um retiro que eu fui no ano de 2010. Nesse retiro, o Senhor tocou meu coração, o Senhor me chamou pelo meu nome, o Senhor transformou minha vida. Outras pessoas também foram comigo. Eu lembro de pessoas que também choraram, que estavam ali quebrantadas. E teve algumas das pessoas que hoje, ao se passarem 13 anos disso, 13 anos se passaram. E ao olhar agora, eu vejo que algumas delas, uma delas morreu, literalmente, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E ela disse: eu não quero Jesus para hoje, eu não quero mais Jesus. Um dia talvez sim, mas hoje não. Outros estão no mundo. Quantos estão espalhados? Mortos. Sucumbindo. Morrendo. E ficando para trás. Se você está aqui hoje, é porque você não ficou para trás. É porque você está caminhando. Você está prosseguindo. Ei, eu quero te dizer hoje, não fica para trás. Não sucumba, não fica, não morra. Continue olhando para o Senhor, continue seguindo ao Senhor. Continue caminhando para a nova Canaã, para a terra que mana leite e mel, terra boa, agradável, que o Senhor tem preparado para mim e para você. Não fica para trás. E é o que eu disse aqui, versículo 6. Estas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Mesmo Deus fazendo tudo de bom, o povo tem a capacidade de escolher as coisas más. Escolher um bezerro de ouro ao invés do Senhor. Como muitos têm feito, têm escolhido a rosa ungida, têm escolhido a vassoura ungida, têm escolhido uma pessoa ungida ao invés de Jesus. Pessoas idolatrando pessoas, pessoas idolatrando dinheiro, pessoas idolatrando as redes sociais, pessoas idolatrando, querendo mais e mais e mais alimentar sua própria carne, e pessoas que se dizem cristãs. Será que nós não estamos cometendo esse pecado de cobiçar coisas? Eu quero ser como o salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando eu fui ler a versão hebraica desse mesmo salmo, aí mais que eu entendi mais o salmo ainda. O Senhor é o meu pastor, não preciso de mais nada. O que quer dizer o salmista? O Senhor é o suficiente para mim. God is enough for me. Ele é suficiente para mim, nas minhas necessidades, naquilo que eu preciso. Ele é. Ele foi suficiente ontem, ele é suficiente hoje e vai ser suficiente amanhã. Mas o povo cobiça as coisas más: bezerro de ouro, prostituição, maledicência. Eu fico imaginando a cena, quando Moisés desce o monte, ele vê o barulho. Que decepção que Moisés leva. Ao chegar, vê o povo na idolatria. Eu pergunto, quando Jesus voltar, o que que ele vai ver? Fico imaginando, quando Jesus voltar, o que que ele vai ver? Achará fé na terra? Olha que cena, Moisés volta e vê aquela situação. Eu fico imaginando, quando Jesus voltar, o que ele vai ver? Ele vai ver uma igreja preparada, uma igreja que está se vendendo, cobiçando aquilo que é da terra, cobiçando as coisas. Irmãos, tem tanta gente apegada a coisas da terra, se apegando ao materialismo, se apegando à racionalidade, se apegando aos argumentos humanos, se apegando a filosofias carnais, cobiçando o conhecimento humano. Não façamos isso, porque nós vemos o resultado disso. Versículo 7, não sejam idólatras, como algum deles foram. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para entregar a farra. Olha o que a idolatria ela faz. Comer, beber e ir para a farra. Eu não estou falando que comer é pecado, nem que beber é pecado, nada disso. O que está dizendo aqui, olhe bem, é você se entregar a estas coisas. Se entregar. Em outras palavras, se entregar às coisas da terra. Você viver para isso. Você viver para satisfazer o seu estômago, satisfazer o seu emocional e satisfazer-se às alegrias desse mundo, né? As pseudo-alegrias. Gente vivendo hoje, 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 está se alimentando no hoje, levando a farra, a curtição, aos desejos da carne, à satisfação da carne. A idolatria gera o quê? Ligação com o mundo, com as coisas do mundo. A idolatria, ela nos enraiza ainda mais nessa terra. É isso que quer dizer. A idolatria, ela faz o quê? Ela coloca um imã na gente, ela prende como se fosse uma cola, um super bonde, que tenta nos colar com essa terra. Talvez seja essa a dificuldade de muita gente se levantar, de tomar uma posição perante Deus. Porque até já viram Deus fazer, já foram usados por Deus. Só que uma idolatria, gente que coloca as coisas da vida acima de Deus, está fazendo ela ficar com os pés colados, com a vida colada nessa terra. E a sua vida está entregue, entregue às coisas daqui. Fuja, igreja da idolatria, fuja. Nós batemos e pregamos contra a idolatria romanista, mas também devemos combater a idolatria da igreja protestante. E se diz protestante muitas vezes, que na verdade precisa protestar de novo. Será que não precisamos de uma nova reforma, de um novo renovo? Nós olhamos para as práticas em muitos cultos e percebemos que está sendo adorado muitas coisas, menos o Senhor. Sendo idolatrado pessoas no palco, pessoas que idolatram tocar, Se tirar o instrumento dela, fica bicudo. Ah, Jesus. Eu conheço pessoas que, se não tocar todo domingo, já conheci pessoas que, se não cantar todo domingo, se não tiver com instrumento todo domingo, fica triste. Porque fez disso uma idolatria. Fez disso, não consegue sair disso. Porque quer o quê? A adoração. Ela quer. Ela não entendeu ainda que ela acabou virando um objeto de adoração e não percebeu ainda. É triste isso, igreja. Tem gente também que só acha que só ela é usada por Deus. Não, só eu sou usado por Deus. Deus não usa mais ninguém. É eu na terra e o Senhor no céu. Virando que já é uma idolatria a si mesmo. Olha como que o negócio é sério, irmãos. Olha como é que a idolatria é séria, vai muito além do que nós pensamos. Muito, mas muito além. É, Jesus, volta logo, hein? E continua, versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Num só dia morreram 23 mil. Então, imoralidade leva à morte. Imoralidade leva à morte. Irmãos, imoralidade, eu vou falar a nível Brasil, tá um negócio difícil, muito complicado. Eu digo isso porque já existe a imoralidade dos ímpios. Mas aqui não está falando da imoralidade dos ímpios. Está falando da imoralidade daqueles que saíram do Egito. Olha que coisa interessante. É a imoralidade do povo que saiu do Egito. Irmãos, é algo assustador quando eu vou ver vídeos de algumas denominações. Eu fico pasmado do nível de imoralidade no altar. Pessoas falando palavras torpes no altar. Pessoas usando roupas descabidas. Palavras descabidas, termos descabidos. Que é de arrepiar, assim, ó. Meus cabelos, quando eu vejo um negócio, parece que eu tomo um choque. Que é um absurdo. E gente dando glória a Deus e aplaudindo. Pessoas que perderam o pudor. Tem alguns crentes que na igreja se veste ainda bem, mas saiu fora e esquece. Na praia então nem se fala. Aí que deixou de ser crente mesmo, mas quando vai pra igreja... Ah, Jesus, quando volta pra igreja, aí não, aí pra igreja eu vou comportado, mas fora. Ah, Jesus amado. Idolatria ao corpo, idolatria à imagem. Imorais. E leva à morte. Aí quando você vai falar de Jesus pra essas pessoas... Não, eu já conheço Jesus, eu sou crente, eu vou na igreja, eu canto, eu toco, mas você vê que essa pessoa está morta. Essa pessoa não jorra água, ela não jorra vida. Ela tem cara de crente. Tem cara de crente, sorriso, assim, parece ter um sorriso de crente, parece ter um olhar de crente, mas você percebe que dentro dela não tem nada para oferecer. É uma fonte vazia. Tem cara de fonte, parece fonte, está bonito como fonte. Mas por dentro é um sepulcro caiado, tá fedendo, tá podre, tá... só tem ossos. Porque tá o quê? Tá morto. E é assim que eu tenho visto muitos lugares, multidão de pessoas mortas. Milhares e milhares de pessoas mortas. Estão adorando aquilo que nem sabem que estão adorando. Falam coisas que nem sabem o que estão falando. Ah, meu Deus. Versículo 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Quando que... Mas pastor, não é uma contradição, porque diz a Bíblia... O próprio Senhor diz, ó, faça a prova de mim, porque, né? Não, não é isso não, meu irmão, tá bom? Não é nesse quesito que quando fala fazer prova, pôr o Senhor à prova, é pôr o Senhor contra a parede. É querer peitar o Senhor. Gente, eu acho absurdo, gente, querer peitar o Senhor. Tem que fazer, tem que ser assim, é desse jeito. Se não for, não sou mais crente. É nesse sentido. É nesse sentido. Gente peitando Deus, desrespeitando a Deus, achando que Deus é um gênio da lâmpada. É nesse sentido que está falando esse texto, tá? Em relação a esse tipo de prova com Deus. É quando a pessoa está peitando a Deus. E, meu irmão, aqui está claro. Tenta peitar Deus, não. Os que fizeram isso, ó, olha o resultado. Foram mortos por serpentes. Também foram mortos. Vigia, igreja. Olha o que você está falando. Gente tratando Deus como se fosse um menino. Uma criança. Cuidado. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Então você já notou aí, né? Imoralidade, idolatria, peitar o Senhor e reclamar gera o quê? Gera a morte. A idolatria gera o esfriamento. Gera farra. Gera o amor por essa vida. Imoralidade. Peitar o Senhor e reclamar é morte na certa. Quantos estão mortos, hein? Quantas pessoas estão mortas, meu Deus? Ah, Jesus. Versículo 11. Estas coisas aconteceram. Olha o que está dizendo aqui de novo. Olha, que Paulo, olha como Paulo entende. Deus usa Paulo tremendamente. Estas coisas aconteceram a eles como exemplo. E foram escritas como advertência para a gente. Ó. Tá escrito ali, não faz como eles, tá? Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Irmãos, Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás. Concorda comigo que a gente está mais perto ainda do fim dos tempos? Nós estamos bem pertinho. Quando Paulo escreveu, se a gente pegasse uma linha... vamos dizer assim, pera aqui, ó. Ah, quem está no YouTube vai ver. Eu estou com um controle remoto na mão, estou com um controle remoto. E esse controle remoto representa o fim dos tempos. Tá bom? Esse controle remoto representa o fim dos tempos. Quando Paulo escreveu, ele estava aqui, ó, na minha mão esquerda, ó. Comecinho do final dos tempos. Eu creio que nós já estamos aqui, ó. Na mão direita minha, tá vendo, ó? Que pra você vai ser o lado esquerdo, né? Já estamos no final dessa linha, meus irmãos. Na minha concepção, naquilo que eu tenho visto, nós estamos aqui já, ó, no final, aqui, ó, da linha desse final dos tempos, ó. É pra gente ficar mais esperto, ficar mais ligado, ficar mais antenado, porque tem um monte de crente caindo nesses erros, fazendo igual o povo de Israel, igualzinho em gênero, em número e grau. Estão pecando igualzinho e pior ainda. E eu falo pior ainda porque nós temos a Bíblia hoje. Nós temos tudo mastigadinho, meu irmão. Ó, eu posso abrir a Bíblia pelo celular. Ah, meu Deus. Hoje nós temos acesso à palavra. Hoje nós temos todo o plano de redenção já pronto pra gente. Naquele tempo eles viviam por sombras. Hoje nós vivemos o total, vivemos a palavra executada. Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou e nós temos acesso ao Pai. Mesmo assim, tem muita gente me perdoa a expressão, cuspindo o evangelho, falando besteira, abobrinha. Se para eles aconteceu isso, meu irmão, imagina para a gente que tem tudo isso, hein? Ah, meu pai. E continua, olha a advertência que Deus dá para nós hoje, hein? Aquele que está firme, cuide-se para que não caia. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos de pé. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque estamos aqui, ó, aos trancos e barrancos, estamos de pé. Mas cuidado para que não caia. Aí você pode dizer assim, pastor, mas aí... não vai ter... como que a gente vai ter esperança, pastor? Como nós vamos aguentar? Como a gente vai driblar tudo isso? Dá para vencer a idolatria, pastor? Dá para vencer a imoralidade? Dá para vencer a nossa boca, a nossa cabeça de falar besteira? Tem como a gente vencer essas coisas? Tem. Olha o que diz o versículo 13. O versículo 13 é a nossa esperança. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Deus vai dar escape da idolatria, Deus vai dar escape da imoralidade, Deus vai dar escape. Mas se você colocar o quê na posição? Continuar firme e continuar a fugir dessas coisas. Porque quando você estiver já ali, ó, Deus vai dar refúgio. Olha o que diz o versículo 14. Eu não li o 14, mas olha o que diz. Por isso, meus amados, fujam da idolatria. Fujam disso. Fujam de amar essas coisas. Se você fizer a sua parte, você fugir, você continuar firme ali, o Senhor vai te dar o escape, você vai aguentar. Essa prova não vai te sucumbir. Essa tentação não vai te matar, você vai conseguir. Mas continua fazendo sua parte, meu irmão. Buscar ao Senhor. Depender dEle. Não ser reclamão. Não ser um crente ímpio. Mas seja um crente de verdade. Essa palavra foi para a igreja de Corinto, que vivia nesse monte de coisa também. Que estava cometendo os mesmos pecados, idolatria. Tudo isso crente de Corinto, meus irmãos. Não estou falando dos irmãos, as pessoas de Corinto que não eram crentes. Essa palavra foram para os crentes de Corinto. Então, ó, para de idolatrar. Parem de ficar se mostrando. Parem dessas coisas aí. Pode parar com isso. Para de ficar trazendo coisa aí da cultura de vocês, que era de vocês, e trazer para aqui não. Acabou. Porque a cultura do céu, o reino do céu, está acima de toda a cultura terrena. Se existe algo na cultura que nós nascemos e que sobrepõe a lei de Deus, aí, meu irmão, está acima a lei de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. E que essa palavra possa ter entrado no teu coração. Vigia, igreja, fuja dessas coisas. Porque o Senhor vai providenciar escape para todos nós.